A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos falar de uma relação familiar muito especial. Avós e netos. Que afeto é esse que aproxima gerações tão distantes? No programa de hoje, vamos conhecer uma avó escolhida para conduzir a neta ao altar no dia do casamento. Uma outra brasileira teve como missão gerar a própria neta, já que a filha não podia engravidar. Ana Maria e Rafael, entre eles, 53 anos de diferença. Mas o sonho de vencer a mais alta montanha da África, eles realizaram juntos. Seu Giacomelli foi um anjo da guarda. Salvou Chayane das crises de pânico. Hoje é ela quem cuida dele com todo carinho. Gabriel perdeu a mãe aos 3 meses. Mas teve a sorte de ser criado pelos avós mais amorosos do mundo. E na sua família, como se relacionam netos e avós?
Não é artista famoso, nem herói dos quadrinhos. Mas para esta fotógrafa, o dono deste rosto tem o superpoder de amar. Para conhecer essa história, escrita com muito carinho, vamos viajar até o alto das montanhas de Caxias do Sul, região colonizada por italianos. Aqui, no coração da Serra Gaúcha, vive uma senhora neta. Tão apaixonada que foi capaz de tatuar a imagem do avô no próprio braço.
Quanto tempo faz que você fez a tatuagem?
2 anos.
E quando você chegou, mostrou para ele?
Ele se emocionou, ele chorou quando ele...
Ah, é? Uhum.
Vô gostou?
É, se tu gosta, tem que gostar.
A Chayane e o seu Giacomelli sempre foram muito próximos. Aliás, bem próximos mesmo. Essa é a casa onde ela nasceu e se criou. E aqui ao lado, a menos de 50 passos, neste outro terreno, fica a casa dele. Uma típica família italiana, tão unida que quando a Chayane virou fotógrafa, ela não pensou duas vezes. Montou o estúdio de fotografia no porão da casa do nono. E adivinha quem é o maior muso inspirador dessa artista? Quem está sempre na mira de suas lentes? Aos 88 anos, ele é mesmo um modelo. No sítio que fica às margens da BR-116, estrada que ajudou a construir, seu Giacomelli tem o dia movimentado. Alimenta as galinhas, cuida do pomar, semeia a terra. Quando as pernas falseiam, a bengala ajuda.
Opa!
Mas nada se compara ao apoio que ele recebe da neta. A saúde do nono preocupa. Só nos últimos 2 anos ele foi parar no hospital pelo menos 10 vezes.
Eu tinha perdido um pouco a fé, sabe? Eu não acreditava mais, queria que ele ficasse bem e eu pedia e ele não ficava, eu não conseguia entender aquilo.
Mas a Chayane insistiu nas preces.
Foi quando eu consegui pedir para Deus ou levar ele ou deixar ele bem comigo. Eu, no dia seguinte eu voltei lá, ele passou a noite bem mal, assim, bem mal. A mãe teve que segurar ele a noite inteira, porque ele se batia. E de manhã, quando eu cheguei, ele olhou dentro do meu olho, assim, e me falou que Deus permitiu, que ele conversou com Deus. E Deus permitiu ele ficar mais um pouco cuidando. E desde ali ele melhorou, assim, melhorou bem. Ele saiu do hospital.
Para se manter o mais distante possível do hospital, toda manhã, entre goles de café e um petisco para a mascote da casa, o seu Giacomelli cara uma montanha de remédios. Faz fisioterapia caseira.
Isso aí.
A pressão anda baixa. A Nora Zelosa mede de hora em hora.
Boa.
O que não está nada boa é a audição. E já que o velhinho não quer usar aparelho de ouvido, é no grito que os mais jovens se fazem entender.
Tá bravo? Bravo? Quem que ajudou a construir a estrada?
A casa?
A estrada.
Nada disso é visto como estorvo.
Normalmente os idosos que vão, que as pessoas cuidam, tem que se adaptar à rotina da família. A gente optou por a gente cuidar dele e se adaptar com a rotina dele.
Rotina que inclui uma visita à igreja todo santo dia. O bom é que nem precisa sair do sítio. O terreno para a paróquia foi doado pelo seu Giacomelli há 6 décadas. O do cemitério também. Aqui, 16 anos atrás, foi enterrada a nona. Foi quando ele precisou de ajuda pela primeira vez na vida.
Como é que o avô ficou na época?
Ficou bem abalado.
Há 3 anos foi a vez da Chayane contar com a força do avô para continuar viva. Ela sofria de síndrome do pânico.
A pior crise que eu tive durou 3 meses.
3?
Que eu perdi 15 quilos em 3 meses. Minha vida era dentro do quarto. E um dia ele falou, avô, tu vai sair daí, tu vai trabalhar, vai fazer as coisas que tu gosta e o vovô vai te ajudar. Eu não comia mais, ele falou, a mãe vai fazer uma comidinha pra gente e o vovô vai comer contigo. E aí ele me carregou no colo, assim, e ele disse que eu tinha que ser forte, que eu tinha que sair dali. Eu tinha me entregado.
Pois nada mais justo do que homenagear esse avô.
Ele é meu anjo da guarda, assim, ele... Tudo, em qualquer situação que eu esteja de felicidade, de tristeza, de tudo, ele tá ali. Então, é uma forma também de ele estar sempre comigo. Sempre, que nem ele fala, vou te cuidar para sempre. Então, é uma lembrança muito boa, não só na memória, mas pra ele estar aqui me dando força. Quando eu tiver com medo, ele tá aqui.
Pode ficar aqui, joga para cima, aqui em cima de mim, ó, aqui em cima. Joga bem forte.
Almas que se conectam, mentes que não se desgrudam. Eles curtem todo o tempo que têm, sempre juntos. Mesmo em momentos mais simples, como a hora do almoço. Nessa casa, tipicamente italiana, é óbvio que tudo acaba em polenta. Uma receita de união que encanta e emociona.
O vô me ama? Me ama? Muito? O vô gosta muito de mim?
Sim.
Ou pouco?
Gosto bastante.
Bastante?
Sim.
Pra sempre?
É a netinha essa aqui.
A netinha?
É a garantia de amor incondicional que gera confiança e determinação para transpor os obstáculos da vida. Força que o filho tem de sobra e que enche o pai de orgulho.
Sempre que eu posso, eu venho aqui, vê-lo, fazer os exercícios, praticar aqui.
Orgulho que só não é maior do que a gratidão que ele tem pelos próprios pais, o seu Almir e a dona Celi. Afinal, foram os dois que criaram o Gabriel. Papel de pai e mãe que o vovô e a vovó assumiram há 15 anos. É que o Gabriel ficou órfão de mãe 3 meses depois de nascer.
Eu falei, pô, não vou ficar com o Gabriel sozinho nesse imóvel. Vou vender o imóvel e vou vir para casa da minha mãe. E vim para cá, mas sem nenhuma pretensão de vou deixar o Gabriel e vou embora, nada disso. Vim para levar a vida, reconstruir a vida.
Reconstrução que dependia de um bom emprego e foi por causa do trabalho que o Marcelo se mudou de novo. O menino ficou com os avós que moravam perto dos amiguinhos e principalmente da escola.
Quer lanchar, Gabriel?
Um doce de vó. Ou será que a dona Celia durona?
Meio termo, às vezes ela faz assim uma vista grossa, só que tem vezes que ela pega pesado.
Você tem que pôr ordem. Dou muito amor, mas dou muito, ó. Sou severa com ele.
Eu acho que ela faz o papel como se fosse uma mãe pra mim. Eu chamo ela de vó, mas eu não vejo ela como vó, eu vejo ela como a mãe.
Você fala que ama ela?
Toda hora. Todo dia.
E se no assunto a gente insiste, as lágrimas, o Gabriel não resiste.
Calma, não vai dar.
Vai sim.
Dizem que puxou ao avô, tão emocional quanto o neto. Pro seu Almir, criar o Gabriel é mais que dádiva, é missão.
Eu quero ver ele fazer uma faculdade, se complementar e eu posso morrer. Eu peço a Deus isso.
6 décadas e meia de vida entre um e outro. O avô tem 80 e o neto 15 anos de idade. É a experiência diante da descoberta. Tantas diferenças e tantas semelhanças juntas. Duas gerações unidas por uma força, uma energia que felizmente jamais envelhece.
É o que mais fala, conversa, brinca, sempre.
Mas não é um chorão?
É o chorão na casa. Eu e ele somos chorões.
A minha filha pediu para não chorar.
E quando eu invento de pedir uma declaração de amor, haja força para segurar as lágrimas.
Ele é muito amoroso. E a única palavra que define meu avô é amor para mim.
Você chegou fazendo parte muito da minha vida. Se você não chegasse na minha vida, quem seria eu, filho? Eu mudei de temperamento, mudei de vida por sua causa. Porque você já foi, veio para mim muito pequenininho. E eu te amo tanto, você nem imagina como eu te amo.
Você é a luz da minha casa. Você é a luz da minha casa. Sem você, a minha casa seria escura. Mas você ilumina a minha casa todos os dias, toda hora, todo minuto. Eu te amo.
Esse serzinho aqui é uma mocinha que ela foi muito esperada, muito desejada pela família inteira.
A mocinha se chama Isadora e hoje no aeroporto fez questão de escolher um presente bem significativo, um coração. É para uma passageira especial, aguardada ansiosamente. E quando a passageira finalmente chega... Tanto carinho se justifica. Daisy é a vovó, a mulher que botou Isadora no mundo. Mas para tudo. Vovó? Não seria mamãe? Não, não seria. Por 9 meses foi na barriga da avó que a Isadora cresceu. A mãe de verdade é a Thaísa. E essa história começa assim.
Com 15 anos, eu descobri que eu tinha síndrome de Rocktansk, que é uma má formação e, portanto, eu tinha nascido sem útero. Mas eu tenho os ovários, eu ovulo.
A opção mais óbvia seria apelar para uma barriga de aluguel. Alguém que se dispusesse a gerar no próprio ventre um filho ou filha para Thaísa.
E aí minha mãe, escutando isso, ela já se ofereceu. Minha filha, o dia que você quiser ter filho, se eu puder gestar para você, eu vou fazer.
Mas eu sei. Promessa de mãe é dívida. E ela mesma alertou a filha.
Ô filha, ó, pensa aí, porque tá passando tempo, tô envelhecendo e depois, né, se não for mais possível.
Fertilização in vitro, espermatozoide do genro, óvulo da própria filha. Uma gravidez que não preocupou o médico. Afinal, a família já tinha na cabeça exatamente que papel cada um teria nessa gestação. Mesmo dona da barriga, a avó continuava sendo a avó do bebê.
Ela não deseja ser mãe novamente, de ter que criar uma criança, de ter que dar limites, botar educação. Ela quer ser vó e quer ver a filha com o sonho realizado de maternidade.
Era julho de 2009. Daisy, que tinha ficado viúva, trocou o Paraná por Belo Horizonte. Thaísa não perderia um minuto da gravidez da filha. Uma história de amor e generosidade contada nesse diário.
E esse barrigão aqui, de quem que era?
Da vovó.
Da vovó, não era?
Foram 3 tentativas de fertilização, na terceira que deu certo, né? Aí o dia que a gente viu o resultado do exame positivo, nossa, Thaisa gritou, quase que ia dar um negócio nela, que ela tremia toda de felicidade, e a gente se abraçou. Então, assim, a gente ficou grávidos juntos, eu, ela, meu genro.
Nós temos dentro de casa uma demonstração, né, uma prova viva das duas maiores forças que existem no mundo, que é fé e amor. Né? Então, desde o início, a gente teve essa fé, que eles adoram ir acontecer. E essa prova de amor, né, que é o amor de mãe para filha, esse amor da Deise com a Thaisa e a vinda da Isadora. Então, assim, é um privilégio muito grande.
Não foi só a pequena Isadora que chorou. Esse nascimento gerou lágrimas de felicidade em toda a plateia. Sim, tinha um montão de gente assistindo. Médicos, enfermeiros, amigos, parentes, a avó na mesa de cirurgia. Os pais na expectativa. Deu tudo certo.
Eu queria ver a carinha, sim. E eu estava tão feliz. Dá para ver na filmagem, né? Eu estava muito feliz. Uma realização grandiosa, sim, de poder fazer isso.
A senhora realmente queria que entregasse o bebê para sua filha?
Queria que ela pegasse primeiro. Era dela, né? Eu só cuidei enquanto ela não podia cuidar.
Uma relação plantada pela ciência, um milagre que só o amor explica.
E cá, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vi ali que teve uma hora que ela chamou a mãe porque queria que embalasse mais forte. Rola assim uma competição entre vocês ou não?
Não, de jeito nenhum.
Ela nunca teve, talvez, uma posse de mãe, não. Foi sempre vó. Sempre. Então foi muito legal. Quando a Isadora nasceu, eu dei o primeiro banho, eu cuidei do umbigo, eu fui mãe mesmo no início, e minha mãe ficava assim, ó, tô aqui se você precisar.
A aventura que somou experiência e ousadia. Juntos, avó e neto venceram a mais alta montanha da África. E o neto de aluguel. Você sabe o que é isso? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Uma é de São Paulo, a outra de Belo Horizonte. Não se conhecem, jamais se cruzaram, mas têm uma paixão em comum: netos. Netos jovens, descolados, conectados. Mas como falar a língua deles? Como ser parte do planeta que eles habitam? Começamos a garimpar as respostas em Minas Gerais. Os trigêmeos Caio, Vitor e Pedro, de 7 anos, são os maiores tesouros do seu Cristiano e da dona Célia. Cada visita deles é uma festa. No cardápio, pizza e videogame. Não param de jogar nem para comer. Para conseguir conversar um pouquinho, só entrando no universo deles, um universo virtual.
Meu jogo é mais legal que vocês.
Ah, eu sei.
Sabe isso aqui?
Eu conheço isso aqui.
Ah, isso aqui é só pra criança crescida, assim, tipo eu.
Não é nada.
É sim isso aqui, olha que bacana.
Nesse mundo cada vez mais conectado, a dona Célia, de 74 anos, se sentia assim meio perdida, por fora de tudo. Ela não sabia nem ligar o celular que ganhou de presente. Mas com a chegada dos netos, ela percebeu que aprender a lidar com esse bicho papão era uma questão de sobrevivência. Foi aí que entrou em cena o Ramon, o neto de aluguel.
Essa foto tira a caixinha, coloca na outra.
Eu acho que é muito prazeroso estar nessa função, né, de ensinar. E a pessoa, quando aprende esse universo da tecnologia, abre um mundo novo para ela. Então é muito legal estar nesse papel, de possibilitar isso às pessoas.
Quando decidiu ensinar idosos a lidar com a internet e outros labirintos digitais, Ramon sabia que precisava ter um diferencial, um método, um chamariz, algo que atraísse os mais velhos, que soasse familiar. Encontrou, anunciou e sorte da dona Célia, que sabia pesquisar na internet.
Eu coloquei assim, instruções sobre telefone, celular, qualquer coisa assim. E veio o Ramon, desse tamanho assim.
Neto de aluguel.
Neto de aluguel. Meu coração até pulou. Eu falei, não é possível, é isso que eu quero.
A dona Célia queria mudar.
Eu me sentia pequena, chateada, sozinha. Sabe? Eu achava horrível. Minhas amigas todas com telefone. Tem um amigo que me mostrava as fotos. Eu falei assim, oh, gente, eu queria saber fazer isso.
Eu fui até lá. E a gente começou as aulas do zero. Ela não sabia nada. Comecei o beabá mesmo. Olha, esse botão aqui serve para aumentar o volume. Esse buraquinho aqui é para plugar o fone de ouvido. Esse para plugar o carregador.
Vem do zero mesmo.
Vem do zero. Você pode tirar um selfie. Tira uma pra você ver.
Uma coisa horrorosa.
Então vamos aprender a apagar uma foto.
É, vamos. Tem gente que quer ensinar, mas não sabe. Ele sabe. E paciência. E educado.
6 meses de aula e a vovó aluna aprendeu as lições. Está ligadíssima. As aulas agora são mais para confraternizar mesmo.
A dona Célia virou o quê? Uma avó?
Uma espécie de vó, uma amiga, né? Uma avó amiga.
E os netos de verdade, hein? Perceberam a diferença?
Ela não sabia.
A vovó não
sabia. Ela aprendeu. Ela aprendeu com o cara que tem lá de baixo.
O neto de aluguel.
É o neto de aluguel.
Eu sei lá como ele chama, eu esqueci o nome.
É o neto que eu sei que é aluguel.
Ah, é? E ela aprendeu direitinho?
Aprendeu. Óbvio.
E o que que ela faz agora que aprendeu?
Pai, ela brinca. Ela manda e-mail, ela faz algumas coisas.
Qual é a dica que a senhora dá, baseada na sua experiência, para outros que estão na sua situação?
Eu acho que não tem que ter vergonha de falar não sei e procurar aprender. E eu ainda vou fazer tanta coisa assim mesmo.
Em São Paulo, a vovó Ana Maria também faz planos.
O ano que vem eu vou fazer 70 anos. Bom, qual é o jeito de comemorar?
Subindo uma montanha.
Claro.
Só se surpreende com a declaração dessa paulistana quem não a conhece.
Por enquanto tá fácil, né?
Tranquilo.
Então a gente vai aumentar um pouquinho a velocidade, tá?
O segredo dela é... Eu acho que pra, não só para atividade física, mas para tudo na vida, disciplina, regularidade. Então ela dificilmente passa por períodos em que ela falta, ela faz pelo menos 4 vezes por semana.
O peso da idade pode ser coisa do passado para quem encara o tempo com leveza. Pesados, só os exercícios que ajudam os mais idosos, ou melhor, os mais experientes, a levar a vida com energia, disposição e principalmente saúde. Assim fica bem mais fácil ser vovô ou vovó.
Como é que a senhora faz exercício?
Olha, para fazer trilhas, montanhas, etc., mas também para o dia a dia. Eu acho que exercício é muito importante, que você ter flexibilidade, mobilidade, para fazer as coisas do dia a dia.
Essas coisas básicas, como escalar o Kilimanjaro, né?
O topo da África. 5.895 metros de altitude. 8 vezes mais alto do que o Corcovado, no Rio de Janeiro. Kilimanjaro. Um desafio que a dona Ana Maria tentou vencer sozinha na primeira vez, mas não passou da metade. Na segunda tentativa, aos 67 anos de idade, bem mais preparada, contou com um reforço, um ânimo especial, o neto mais velho, na época com 14 anos.
Não tinha como recusar para mim, vocês são... Era uma coisa que eu queria muito, eu sentia que tipo, eu precisava fazer, além de querer muito fazer.
Rafael também treinou os músculos e a mente para aguentar os efeitos da altitude, além dos muitos dias de caminhada e de subidas pesadas. O esforço e a determinação do garoto impressionaram a avó.
O Rafa não reclamou de nada, ele fez uma reclamação, porque é muito complicado subir, não é assim, só um pouco de esforço. Não. O desconforto físico é grande mesmo, assim, sabe, de higiene pessoal, tudo isso. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer isso daqui valer e eu só saio daqui, sei lá, se eu desmaiar. Eu vou até o fim.
E a presença do seu neto lá, quando a senhora olhava para ele? E...
Ah, foi muito bom ter ele por perto, sabe, muito bom, sim.
Na última noite, o grupo da expedição se dividiu e o Rafael chegou primeiro ao topo. O dia estava nascendo.
Subi aqui que eu até cheguei a chorar um pouco ali em cima. Quando encontrei minha avó também na descida, muito emocionante. Sim.
E toda a família notou. O Rafael voltou da África diferente, bem mais amadurecido.
Viu lá o que é desafio físico, viu pobreza, viu um monte de coisa que ele não tem tanto contato aqui no dia a dia. E aí depois que ele voltou que eu me dei conta que o que ele fez lá foi um rito de passagem. Ele não fez o rito de passagem comigo, nem com o pai dele, não fez uma festa de bar mitzvah ou de 15 anos ou de não sei o quê, mas ele subiu o Kilimanjaro. E para ele foi muito mais significativo e ele fez isso com a minha mãe.
E se depender dessa avó, os outros 7 netos ainda vão trilhar o mesmo caminho.
Incentiva mesmo, sabe? Aí vai, chama, dá um negócio, uma garrafa, dá uma mochila, dá um sapato de trilha.
A senhora hoje é uma avó moderna, faz exercícios, sobe montanhas, tá ali. Mas e a vovó, a dona Benta, aquela que faz doce, que faz geleia? Essa vovó também mora na senhora?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho o papel da vovó tradicional muito importante também, né? E eu valorizo muito, eu gosto de fazer bolachinha, bolo, etc., para os meus netos, e faço brigadeiro nas festas, faço com muito prazer, e acho que é muito importante.
Ai, minha avó fez um bolo muito gostoso. Eu falo, minha avó fez um bolo muito gostoso, e além disso ela está escalando uma montanha, não sei aonde. Eu, tipo...
Minha melhor cachorra!
No altar, o noivo espera ansioso. E finalmente a noiva se aproxima, conduzida pela avó. Uma cena inesquecível que você vai ver já já.
Olá, amigos! Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Essa trilha sonora costuma embalar as grandes uniões. Harmonia que casa com emoção. Nada mais previsível. Pelo menos até que se descubra com quem, afinal, a noiva está entrando na igreja. É a dona Terezinha, de 84 anos, que leva a Tamires ao altar. É o final feliz de uma história de amor que começou antes mesmo da noiva nascer.
O amor que ela tem é um amor que é maior do que tudo, né? Maior do que a avó, maior do que mães, que junta tudo e dá no que deu, né?
A Valéria era solteira e tinha apenas 18 anos quando engravidou.
Levei um susto, né? Porque naquela época, que já não é tão época assim, mas era bem diferente, né?
Quase 30 anos atrás, né?
É, mas aceitei numa boa, fazer o quê, né?
Aceitou e adorou. Virou a segunda mãe da Tamires. Ou seria a primeira?
De quem é a Tamires?
Minha.
É minha, né? A barriga é minha.
A gente empresta um pouco pra cada um.
A gente divide a filha. Tem Tamires pra todo mundo.
E a primeira lembrança é de quem?
No colo eu não lembro, mas assim, pegando pela mão pra levar pra escolinha, era minha avó.
Essa escola tradicional de Juiz de Fora, Minas Gerais, retrata bem o que acontece no Brasil. Aqui, de cada 10 alunos, pelo menos 3 são criados pelos avós. O cálculo é da psicóloga Ana Paula.
Por que você resolveu pesquisar?
Porque eu observei, né, que aqui na escola a presença dos avós com os netos era uma constante. Né? Eu fui percebendo no cotidiano da escola, quando eu precisava fazer alguma intervenção, onde eu precisava da presença dos pais, geralmente avós vinham para o atendimento, ou às vezes os próprios pais diziam, né, que quem ficava mais tempo com a criança era a avó.
Foi assim que a escola soube que o João Pedro vive somente com os avós desde que nasceu.
Um aluno estudioso, bom de nota, só que de repente ele chega em casa trazendo na mochila um certo bilhetinho. Esse aqui, ó. A escola solicita a presença dos pais ou responsáveis por uma conversa. O que estaria acontecendo? Os professores se perguntam, será que o problema está na receita de amor e de carinho dos avós?
Aí chamaram.
E disseram o quê?
Que ele está falando muito e que está atrapalhando os outros colegas dele.
E aí, o que a senhora disse para ele fazer?
Aí eu pedi para ele moderar e tentar não ficar conversando.
E a senhora foi dura?
Ai, pelo menos eu tentei. Eu fui dura, João Pedro.
Mas ele disse que ia tirar um tablet, um celular e tudo, ué.
Como será que estão agindo os outros avós? Nós chamamos alguns netos para conversar.
E é bom ser criado por vovô e vovó? Como é que é?
Sim!
Por quê?
Porque eles fazem tudo que eu peço.
Ficava com minha avó só de manhã para minha mãe trabalhar. Aí já teve vez de eu ir sem dever feito para a escola porque minha avó deixava eu dormir.
Os avós têm uma maneira de educar muito diferente. É muito comum você ouvir aqui dizer assim: ah, meu filho não está fazendo isso. Por quê? Porque a avó está estragando. Eu ensino de um jeito, a minha mãe vem e ensina de outro, completamente diferente. E às vezes a avó, que está todo dia, consegue colocar um ritmo na criança que é diferente dos pais.
Mas não tem ninguém que tem um vovô brabo aqui? Você lá?
Olá,
como é que é teu avô? Fala do teu avô.
Meu avô, tipo, é toda hora que tipo, eu tô lá fazendo meu dever, tipo, aí eu vou e acabo. Aí eu peço pra ele, né, pra eu brincar um cadinho, alguma coisa, e fala, não, não faz isso não, tem que estudar mais, tem que estudar mais, ele é o mais rigoroso.
Teu avô?
Meu avô.
Isso é bom ou é ruim?
É bom, porque, tipo, se a gente não estudar, a gente não vai ser nada, então...
A psicóloga enfatiza que o mais importante é assumir, de fato, a função de educar.
O que eu chamo de educação? Aquela postura mais autoritativa. O que é postura autoritativa? Você ter firmeza quando necessário, você dar limite, você disciplinar, você chamar atenção, você conversar sobre situações do dia a dia que podem ajudar essa criança a lidar com o coleguinha da sala, com a professora, com os próprios pais. Isso é educar, você é instruir.
Educação, instrução... Heranças que a dona Terezinha sempre fez questão de deixar para Tamires.
Mas as avós têm fama de que estragam os netos.
Não, mas eu não estou vendo. Estou vendo?
Não, mas agora ela era bem rígida.
Tudo em casa, em São Paulo, lembra aquela que aqui foi criada. Desde pequena, a princesinha da vovó. Mas agora é a vez de inverter os papéis, com muito carinho.
Aqui os horários que você tem que tomar o remédio, tá? Ah, eu amo muito a minha avó e eu cuido muito da minha avó, então é como se hoje em dia eu fosse um pouco mãe dela.
Que tal, então, exercitar a mente?
Previsão do signo, você sabe esse também, sabe?
Horóscopo.
Esse mesmo. Eu me preocupo com ela, apesar dela já ter mais de 80 anos, ela tem uma cabeça ativa. Eu compro caça-palavras pra ela, falo, ó, você tem que fazer, lição de casa, tá? É engraçado, inverteu.
Tamires também reserva pelo menos um dia da semana pra levar a avó pra passear. Dá pra sentir de longe a doçura que existe entre as duas. Foi com essa cumplicidade que a Tamires e a dona Terezinha entraram na igreja.
Foi muito natural, na verdade, porque eu nunca tive a imagem paterna.
A senhora deve ter ficado muito emocionada.
Fiquei muito emocionada. E ela estava tão bonita.
De seu coração, nessa hora.
Nossa, quase disparou.
Uma cena que fica ainda mais interessante quando a gente descobre que a dona Terezinha demorou para gostar do noivo.
E você acha que ela gostou de você de cara?
Essa aqui?
É.
Odiou!
De cara?
Odiou!
Verdade.
Odiou. Verdade.
Águas passadas. Hoje ela tem também um neto.
Hoje ela me ama. Eu falo isso com toda a convicção, entendeu?
O que falta ainda para fechar esse quadro bonito?
Queria tanto ver um bisnetinho japa, bonitinho assim.
Correndo na casa.
Correndo
aqui.
Na casa, eu correndo atrás dele.
É, correndo.
Porque se for igual o pai, né?
Aí vai correr bastante.
É, vai me dar trabalho.
Opa. 90 anos de vida e uma disposição que jamais envelhece. Do café da manhã ao jantar, o vovô Lincoln quer fazer tudo sozinho. A filha que cuida dele bem que tenta ajudar, mas é difícil, viu?
Quer alguma coisa, Caio? Café?
Não.
Não?
Ah, um café podia muito ser.
Viúvo há 10 anos, ele jamais se deixou abater pela solidão.
Eu penso muito, sempre me lembro o que eu passei na minha vida, como Deus foi bom para mim.
De um jeito ou de outro, tá sempre ligado nas suas maiores paixões.
Netos tenho 3.
E eles estão todos longe, não moram contigo?
Não moram comigo. Tudo distante.
E é ruim morar distante dos netos?
Olha, a gente gostaria de estar mais junto, né?
Saudades que o telefone, pelo menos, ameniza.
Oi, Márcia.
Oi, meu amor.
Tudo bem? Alô?
E aí, vovô Lico?
Opa, boa tarde, Paulinho.
Orgulhoso, vovô Lincoln conta que ensinou todos os netos a jogar baralho. Tradição entre os descendentes de alemães.
Ih, bateu.
As cartas revelam. É difícil ganhar desse senhor.
Bateu?
Bati.
E tem uma coisa que ele gosta ainda mais de fazer.
Vamos pescar?
Vara de pescar na mão. Lá vamos nós. Dessa vez, o rio fica para trás. Nosso destino é um pesqueiro. Imensos açudes onde a pescaria é garantida. Há muitos como esse aqui em Joinville, Santa Catarina. Com peixes criados especialmente para fisgar o anzol.
Segunda vez, escapou!
Haja paciência. Pegou, agora pegou, pegou.
Ai, se foi de novo. Olha lá, e tem que ter um saco de paciência.
Uma hora, dá certo.
Pegou. É meu. É meu. É meu. É nosso. É nosso. Foi direitinho ou não foi?
Foi, foi.
Foi direito?
Foi caprichado.
Vamos contar pra eles então?
Conta.
Sabe por que eu aprendi direitinho? Porque quem me ensinou foi ele. O meu avô. É ele. E ele peguei, também pegou peguei, também.
Peguei.
Pegou também. Traz aqui pra ajuda.
Aí. Aí.
Pronto.
Saiu descansito.
Somos uma dupla ou não somos?
Somos.
Professor e aprendiz. Pega teu troféu aqui. Pega aqui. Isso. Aê, parabéns. Eu morei com meus avós até os 12 anos de idade e tenho tanto orgulho disso. Aprendi tanto com eles. Aliás, esse programa inteiro foi uma grande lição.
Eu aprendi vendo avós de todos os tipos. A avó que cedeu a própria barriga para gerar a neta. A avó que se esforçou para subir uma montanha. Avós e avós que têm uma relação bonita com os netos como a nossa. E feliz é o neto que sabe reconhecer isso e pode aproveitar a vida o quanto for possível com seus avós.
Obrigado.
Obrigado por tudo.
Muito obrigado por tudo.
Obrigado por
tudo. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Em seu coração.